Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Aquaristas brasileiros, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Obrigado aí por estar me ouvindo. Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo, aquarista aí desde sempre, autor de alguns textos em fóruns, em revistas especializadas em aquarismo. E tenho feito esses podcasts, né, no intuito de trazer alguma informação legal, algum conceito, alguma troca de ideias, né, sobre o mundo do aquarismo. E hoje eu estou trazendo para a gente aqui o universo dos cascudos. Conhece os cascudos? Provavelmente sim. Muito de nós, aquaristas, conhece esse peixinho, ou mesmo prefere chamar esse peixinho, pelo nome de pleco ou plecos, porque vem da abreviação de um nome científico, Plecostomus, que é um dos gêneros de cascudo mais conhecido. Então, especialmente lá fora, foi um nome queridinho que hoje é muito aplicado também. Gente, vocês podem perceber que estou um pouquinho fanho, tá? Mas é porque eu estou com uma rinite aqui, mas eu não podia deixar de gravar, né? Então, mesmo assim, mesmo fanho, vamos em frente, beleza? Bem, gente, você pode ter conhecido esse nome também por pleco, por cascudo, mas também outros nomes. Se você for pegar do inglês, você vai pegar ele por catfish, mas aqui no Brasil mesmo, você pode encontrar ele, dependendo da região do Brasil, como bodó ou acari. Bem, sobre catfish, literalmente ele é traduzido como peixe-gato, justamente por causa da questão dos bigodes, dos barbilhões, né? Obviamente, eu não sou muito fã dessa nomenclatura, porque eu acho meio nada a ver, né, para generalizar dessa forma, porque isso se encaixaria mais para outros peixes da ordem deles, né? Que é uma ordem chamada Siluriformes, que inclui bagres, os mandis, né? Esse sim tem aqueles bigodões, e aí você entende que realmente pode ser um catfish, né? Alguém mais louco aí denominou assim, mas beleza. Ainda assim, os cascudos estão nessa classificação de catfishes. De qualquer forma, catfish é um nome mais informal, tá? Não é uma classificação técnica, né? Mais um nome para orientar ou agrupar alguns certos peixes. No caso, essa ordem Siluriforme basicamente engloba peixes que não têm escama, ou quando têm, são raríssimas, né? Pode ser cobertos, o corpo pode ser coberto de placas ósseas, ou mesmo sem nenhum tipo de cobertura, né? Às vezes só uma queratinização do corpo, né? Justamente queratina sobre o corpo. E esses barbilhões que eles possuem, né, vêm aos pares, né, você pode ter até 4 pares de barbilhão na parte da cabeça. Só que o que a gente conhece como bagre, né, essa analogia aos gatos que eles fazem, eu acho que no caso dos cascudos, que é o nosso tema aqui, eles nada tem a ver. Porque primeiro, né, os nossos cascudinhos, eles têm a posição da boca voltada para baixo, encostado no fundo mesmo, né? Tanto é que eles usam isso aí para grudar em pedras, troncos, né? E os barbilhões dele, a maioria deles tem, tá? Alguns não tem, mas às vezes é só um par, né? E a gente quase não vê, porque fica na parte de baixo, do lado da boca. Então, para mim, realmente, cascudo é cascudo, não tem uma definição mais técnica, mas isso também é a maneira como eu vejo. Bem, o que mais eu poderia dizer sobre cascudo, né? Eles, para mim, eu chamaria ele de os templários dos siluriformes, né? Por que eu estou dizendo isso? Se você for pegar do termo traduzido, né, que é armored catfishes, que seriam assim, os peixes-gato de armadura, literalmente isso, né, na tradução livre, obviamente, seriam justamente os cascudinhos que eu quero trazer. E eles pertencem à família Loricaridae, a maioria dos cascudos que eu estou trazendo aqui hoje. Isso porque quase a totalidade dessas espécies, né, ao invés de escamas, elas possuem placas ósseas cobrindo o corpo. E ainda já vou adiantar, essas placas elas não estão no corpo inteiro não. Elas ficam na parte que não está em contato com o fundo, mas sim essa parte do dorso. O que já nos denota uma espécie de proteção mecânica, né? Ou seja, essas placas estão vindo proteger só o que vem de cima. Ou seja, já que o abdômen está protegido porque está sempre em contato com o fundo ou com alguma superfície, eles têm que se preocupar com o que vem de cima. Então, esse é um primeiro indício de que essas placas ósseas elas têm que proteger especificamente contra choque mecânico. Então, por causa provavelmente disso, né, quando você vai falar assim, enquanto outros peixes têm armaduras, né, vamos dizer assim, que seriam as escamas, os loricaridos têm as mais fortes delas, que são as placas ósseas. Essa característica é o que está conferindo o nome a eles, né? Ou seja, o próprio cascudo. Não quer dizer que eles têm uma simples escamas, eles têm uma casca mesmo, algo protetor. E já queria abrir um parêntese também aqui, porque provavelmente a gente conheça muitos outros cascudos, talvez pelo regionalismo da parte do país que a gente viva, né? Que podem ser chamados também de cascudos, são peixes de outras famílias, que eu vou citar aqui, ó, a Doradidae, Aspredinidae, que é dos banjos, né, e os Calicitides, que é a família das coridoras. Especificamente nessa das corridoras, já vamos fazer uma parte aqui também, porque a corridora a gente conhece muito bem, né? Que é aquele peixinho simpático, bem sensívelzinho, pequenininho e tal. Só que existem as corridoras que são maiores, elas têm uma cor às vezes mais forte, umas placas assim bem exacerbadas pelo corpo. Então pode ser que em algumas regiões do país esse peixe seja encontrado num poço, num brejo, uma coisa assim, um lugar mais ermo, talvez as pessoas possam conhecer como cascudo. Então por isso que eu estou assim citando, mas o nosso foco aqui mesmo vai ser sobre a família Loricaride, né, que a gente chama de Loricarídeos. Um detalhezinho sobre esses barbilhões que os cascudos possuem próximo à boca, como eu falei anteriormente, é que esse tipo de barbilhão que eles têm, eles são providos de papilas gustativas e são especializados na detecção de alimento, né? Isso é muito interessante observar. E uma outra coisinha que eu também estava pensando aqui, que é muito interessante a gente falar, um detalhe, um adendo sobre a questão da epiderme, a pele mesmo do peixe, né? Geralmente, os peixes ósseos, né, ou teleósteos, dentre as funções que tem a pele, existe ali a capacidade de controlar a entrada e saída de íons da pele, né, que a gente chama a osmorregulação, ou regulação iônica, como você preferir. Só que a gente não sabe o quão significativo pode ser para esses peixes, mas a função está aí presente, né? As células mais superficiais, elas são responsáveis pela secreção de muco protetor. Por isso que a gente sempre, quando fala que vai manusear o peixe, evita de, né, ir com a mão seca, assim, evita de ficar passando ou esfregando a mão no peixe para evitar atirar isso. Porque esse muco geralmente protege os peixes contra agentes patogênicos, né, e vários outros tipos de agressão. Mas isso também, esse muco também, ele está ali para auxiliar na troca iônica. Esse muco, ele é constantemente renovável, né, então isso, ele está sempre atuante. Então, mas por que você está imaginando, por que eu estou falando isso agora de repente, né? A minha intenção com esse destaque que eu estou fazendo é para gerar uma reflexão. Muitos aquaristas gostam de introduzir cascudo, de um modo genérico, né, em aquário que tem o uso de sais. Alguns aquários de água salobra, aquários de ciclídeos africanos, né, que você usa não o sal de cozinha, mas outros tipos de sal. E tem uma discussão, né, sobre a questão osmótica, né, se o cascudo é influenciado ou não. Sem querer afirmar nada, eu gostaria apenas de trazer o seguinte detalhe. A gente já ouviu aqui que ele é um peixe, que tem uma pele, a pele dele é nua. A carapaça dele tem a função quase que exclusivamente de evitar choque mecânico. Então eu pergunto para você, deixar a reflexão para você. Será que um peixe que tem esse tipo de, essas características todas, ele é mais suscetível à presença de sais na água? Então tá, fica aí pensando, tá bom? E só que eu já vou adiantar, eu pelo menos, eu não sou daquele tipo de robista que gosta de testar os peixes, então na dúvida eu não testo. Voltando aqui ao nosso foco, né? Essa família Loricaride tem outras, tem 7 subfamílias abaixo dela, né? Assim, a divisão dela são as 7 subfamílias. Essas subfamílias são Loricarine, Ancistrine, Deturine, eu tô lendo, tá? Porque eu não consigo decorar isso tudo não, Hipostomine, Hipotopomatine, tá ficando engraçado, né? Litogeneine e Neoplecostomine. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tem gente que gosta de umas coisas mais técnicas, então eu já trago um pouquinho de informação pra pessoa ir mais atrás, né? Eu tento mesclar assim, textos mais fáceis pro pessoal, às vezes um pouquinho mais técnico, e no caso de hoje é um pouquinho mais técnico, beleza? Então, ao todo, a família Loricaride engloba 121 gêneros e praticamente 1000 espécies, né? E toda essa informação eu peguei do site fishbase.org. Tá? Ao contrário do que muita gente diz aí, os cascudos não necessariamente comem algas, tá? Isso depende exclusivamente da espécie que a gente está falando. O hábito alimentar de um peixe desses é muito amplo, tá? E pode englobar desde os vegetais, você pode incluir as algas, que pode ser raspada nos troncos, pode ser as fibras de próprios troncos, que até alguns que eles são tão assim, aptos a raspar, que eles conseguem arrancar as fibras dos troncos, detritos também, alimento vivo, no caso dos invertebrados, vermes, microcrustáceos, ou seja, é muito amplo a gama alimentar dele, então tem que saber que espécie que a gente está falando. E outra curiosidade mais geral é que a maioria dos cascudos é noturno, tá? Eles também são detentores de múltiplas formas de reprodução. Você pode incluir aí, desovem cavidades de rocha ou pedra, né? Alguns ovos adesivos, indivíduos que carregam ovos, né? E legal uma coisa de saber, boa parte dos casos é o macho que guarda os ovos e também as crias. Outra coisa, ainda dentro dos cascudos tem aqueles que são capazes de respirar ar da superfície. Boa parte das coridoras, né? ou daquela família das coridoras, eles são praticamente dependentes de respirar na superfície. Já nos cascudos, alguns não são obrigatórios, mas eles têm essa faculdade de respirar, né? E é uma espécie de adaptação quando o ambiente dele é pobre em oxigênio. Já é uma dica, né? Que a gente pode pensar sobre a questão de como escolher um cascudo, que tipo de aquário, como montar. E por falar em aqua de cascudos, né? Eu já tive vontade de montar um aquário só de cascudo. E na minha ideia, com a minha concepção, eu queria ter só espécies que pertencessem ao tipo de ambiente de corredeira. Aí para isso eu idealizei ali, né? Eu teria um aquário relativamente grande, né? No caso, mais longo e mais raso, com seixos assim arredondados de vários tamanhos, umas pedras maiores, né? Mescladas a alguns troncos e tal, numa posição inclinada, tipo assim, da esquerda para a direita, só para a gente tentar visualizar aqui, né? Ou ao contrário, como você preferir. Do lado mais alto dessa pilha de pedra, eu colocaria ali umas duas, três bombas bem fortes, né? É ligado a algum filtro de perlon, já para poder ajudar na parte de filtragem, né? E essas bombas lançariam os jatos de água contra as pedras para promover justamente os turbilhões nessa região. As pedras iam quebrar a força da correnteza, né? Mas deixaria o ambiente muito bem aerado. Eu nunca executei essa ideia, né? Mas é como eu idealizo um aquário de corredeira, contendo apenas cascudo. Você já pensou em alguma coisa assim, né? Ou você não saberia nem por onde começar a planejar um aquário de cascudo? Considerando que cada espécie pode ter um tipo de aquário, eu acho que o primeiro passo seria reunir espécies que compartilhem aspectos comuns, né? Desde comportamento até a questão de parâmetros d'água, beleza? Todavia, alguns pontos eu acho que a gente tem que levar mais em conta, né? Antes da gente colocar um cascudo no aquário. Eu separaria em três grandes tópicos. Primeira coisa, eu evitaria aquário plantado assim, em estrito senso, né? Aquele aquário que é mais desprovido de peixe, o que o foco são as plantas. Mesmo que a espécie de cascudo que você escolheu ali, que você queira, não é comedora de plantas, vamos dizer, né? Você já sabe disso, ela não é. Muitos dos cascudos, eles são meio brutos, né? Meio desajeitados, assim, grosseirão. E ele pode facilmente, com a movimentação, com a inquietude dele, desplantar aquilo que você fixou, né, assim, às vezes com maior dificuldade, ou então já, né, dentro de uma zona fértil, fazer aquele rebuliço todo no aquário. Então, mesmo que você esteja planejando bem, não é ideal você ter cascudo, certo, no aquário. Só que isso não quer dizer também, por outro lado, que você não pode ter plantas no aquário. Algumas plantas podem sim ser colocadas com cascudo, mas é um planejamento adicional e não se trata de um aquário plantado, beleza? Rocha e tronco, fundamental, com certeza, né? Você vê que todo cascudo gosta de ficar grudado no vidro, na rocha, e ele também gosta de dar uns beijinhos nos troncos, né? Então é bom você ter isso aí, porque além de ser um item de ornamentação, ele também ajuda bastante a ambientar o animal, porque está proporcionando a ele abrigo e também um lugar de forrageio. Outro detalhe que eu também acho muito importante para um geral, assim, quando vai falar de aquário de cascudo, caverna e ambiente sombreado, tá? Como a gente viu, boa parte deles são noturnos, ou seja, quando está de manhã, assim, você está com a luz do aquário ligada, é legal que ele tenha lugar para ficar escondidinho no escuro, caso ele queira, assim, tá bom? Então é importantíssimo criar essas zonas de refúgio para eles. E por que não falar em água de aquário, né? Porque se a gente vai pensar em como montar um aquário para cascudo, por que a gente não pode pensar na água, né? Se você lembrar, quando eu falei, até tem acho que mais de um podcast que eu falei sobre os tipos de água amazônica, que são aquelas três águas, né? Você tá lembrado? Não? Vamos lá, só pra dar uma relembrada aqui. Tem a água negra, que é aquela com aspecto de chamate, né? É pouco nutriente, ou seja, pouco material dissolvido, tem uma transparência muito, muito boa, o fluxo dela é lento, né? E o pH é ácido justamente pela causa da quantidade de decomposição vegetal, ou seja, se você for ter um ambiente assim, é legal ter folhas e troncos no aquário que estejam naturalmente ali se decompondo para poder alcançar esse tipo de água. Segundo, tem a água branca, que essa aí é mais rica em nutrientes. Tem grandes concentrações de matéria dissolvida e em suspensão, né? Por isso ela às vezes tende a ser túrbida. E o pH um pouquinho mais alto, no caso, mais próximo ao neutro. E as águas claras, que seria uma coisa mais próxima às águas negras, com exceção da questão da cor. Até porque ela vem de uma região de drenagem, da onde não tem muito o que carregar, né? São zonas de baixa erosão. Mas mesmo que o peixe não seja amazônico, saber da água é muito importante, porque dentro dessas 1000 espécies que eu mencionei aí, imagina a quantidade, a diversidade de ambientes que eles frequentam. Então é importante a gente conhecer e pensar na água também, não só no layout, como a gente estava falando isso. Bem, até aqui eu realmente citei vários exemplos bem genéricos, mas eu considero como boas, excelentes dicas para você começar a pensar em como idealizar um aquário que seja para receber os cascudos. E por falar nessas espécies, que eu estou falando aqui um bocado nelas, bora adentrar um pouquinho do universo desses casquentos aí para a gente ter um vislumbre, a menos que a ponta de um iceberg desse mundo de cascudos que existe. Bora lá. Então, separei aqui 5 cascudos que eu acho assim que tem um destaque no hobby, né? De uma forma ou de outra tem esse destaque. Mas infelizmente, nesse podcast aqui, a gente não consegue mostrar as imagens, né? Eu também deixei os nomes científicos para quem estiver lendo. Aí você pode fazer uma pesquisa para ver se você não conhece de cabeça. Você pode fazer a pesquisa e tentar achar peixe, né? Pelo nome. O nome tá certinho. E eu não quis tentar botar nenhuma foto porque eu não consegui nenhuma foto gratuita, né? Então tem questão de direitos autorais e tal. Então vamos lá. Cascudo zebra, que é o Hypancistrus zebra, né? Certamente é o top dos cascudos, é o top do top, né? Talvez por ele se tratar de um amor platônico, né? Já que ele é infelizmente um peixe ameaçado de extinção e ninguém pode ter ele em cativeiro a não ser por fins de pesquisa devidamente autorizado. Na realidade, é um peixinho super gracioso, pequenininho, pequeno, com porte excelente para se pudesse ter aquário, teria 7 centímetros, né? Ele é pacífico, ele é até tímido demais. Ele é uma espécie que tem que ser bem pensada, né? No caso de um zoológico, alguém que tenha essa autorização de criar, se for combinar ele com outros peixes, tem que ser peixes que sejam menos atiçados, sabe? Peixes menos competitivos. Ele é um micropredador, então ele não se interessa muito por plantas e algas. O ambiente que ele frequenta, que ele existe na natureza, inclui ali rocha, tronco, um fundo de areia. Os troncos estão sempre ali presentes, né? E tudo isso tem que prover muitas cavidades, porque eles gostam de ficar ali. É onde justamente eles executam a reprodução dele, onde eles põem os ovos. E legal, olha, essa espécie aí é uma dessas aí que cuida, que o macho cuida dos ovos. A água é sempre bem oxigenada, ou seja, boa movimentação de água. A temperatura, né, lembrando que ele é amazônico, 23 a 28 graus, um pH de 6, 7,5, beleza? O cascudo tigre, que é a Pecoltia vitata. É até bom lembrar que esse peixinho aqui, né, sobre esse nome de tigre, né, tem um monte dele. Você vai, às vezes, em loja, tem uns 3 tipos diferentes de tigre. Então é bom tentar para o nome científico dele, que aí não tem confusão. Esse aqui é da bacia amazônica, ou seja, o ambiente que ele é encontrado, né, a água é mais quentinha, em torno dos 25, pH de 5 a 7,5, tá, é um bom range para mantê-lo. Ele tem hábitos, vamos botar entre aspas aqui, porque o nome não é correto, vegetariano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que ele pode ter o hábito, ou ele pode vir atacar plantas que têm as folhas mais tenras, né? Eu li aqui que muitos robistas, né, oferecem pepino para ver se tirou a atenção dele sobre as plantas do aquário. Mas muita gente costuma dizer que não funciona não, tá bom? Essa espécie chega a uns 15 centímetros, os hábitos noturnos também, costuma ser sociável, com exceção para peixe da mesma espécie, que ele costuma ser mal-humorado, tá? Então, se você vai ter mais de um no aquário, é legal que você tenha ou um layout muito bem feito, para que cada um tenha a sua caverninha, ou um aquário mais amplo, para que eles possam não ficar se chocando toda hora, tá? O macho também é quem cuida dos ovos nessa espécie. Aí vem o Panac. Nossa, esse peixe para mim é um dos mais lindos, dos cascudos. A espécie é Panac nigrolineatus. O problema dele, ele chega a 43 centímetros, ou seja, você compra ele todo lindinho na loja, aí você chega do trabalho, um dia ele tá lá gigantão com a cauda pra fora. Tô brincando, obviamente não cresce tanto assim, né, de uma hora pra outra, mas ele, se você vai ter um peixe desse, é bom você já ter um aquário grande ou ter pra onde transportá-lo quando ele vier a crescer. Lembrando que não pode ser solto peixe na natureza, hein, gente, nem matá-lo, pelo amor de Deus. Esse peixe também é da bacia amazônica, o pH dele é ali entre 6,5 e 7, a temperatura também, né, tornaria dos 25 para mais. O comportamento e as preferências alimentares eu acho muito similares às do tigre, que a gente citou anteriormente. Só que tem algumas situações que eu observei, de que eles são capazes até de digerir madeira, né? Então, tem muita gente que dá ele a alcunha de roedor de tronco, né? Porque de tanta intensidade que ele fica ali fuçando os troncos, ele é capaz de tirar aquelas fibras e comê-las. Outro, um dos que eu mais gosto dos cascudos, que é a louricária ou violinha. A espécie que eu estou falando é a Rhine loricaria hegemani. Eu estou fazendo questão de botar os nomes científicos. Por exemplo, loricaria, você vai encontrar muitos peixinhos desse tipo, de várias espécies, sobre esse nome loricaria. São os cascudos mais fininhos que a gente encontra, né? Algumas, inclusive, pertencem ao gênero loricaria. No geral, é um peixinho delicado. Esse que eu estou falando, ele vem da Venezuela. A água também é quentinha, 25, 29 graus. Geralmente, a água que ele é encontrada é de fluxo lento. O fundo é arenoso, com bastante vegetação morta, né? Folhas, troncos, você encontra por ali. A água, embora não seja pigmentada com aquele tanino, aquela água black, preta que eu estava falando ali, né? Ela tem essa característica mais de decomposição vegetal, o pH já cai um pouquinho, mas ainda assim, se você chegar até um pH 7,4, ele é uma espécie que é capaz de se suportar nesse pH. E é um dos mais pacíficos dos loricarídeos que você pode encontrar. A maior parte do tempo você vai ver o peixinho ali parado, no lugar que ele pode se esconder, ou seja, para você ver como é sempre importante essa questão de layout, você ter lugar para o bichinho poder fugir. Também não ficam grandes ali, em torno de 10 centímetros, são onívoros, e aquário comunitários já até se dão bem sim, tá? A gente encontra com bastante sucesso misturas com caracídeos, apistogramas, coridoras, né? E outros peixes que não sejam assim tão agressivos ou ativos demais, assim, a ponto de perturbar as loricárias, né? E um detalhe para esses peixinhos, esses aí gostam de viver em pequenos cardumes, então se for comprar, compre mais de um. E aí vem um outro, chamado banjo ou guitarrita. Você deve já ter ouvido ou visto numa loja. O nome científico é o Bunocephalus coracoideus. Este peixe não é um loricarídeo, tá? Ele pertence a outra família, a Aspredinidae. Ele tem, ele não tem, né, a boca voltada para baixo, como os cascudos têm. É uma boca terminal, assim, é para frente, né? Mas não é para baixo, como o dos cascudos. Esse peixe também não possui placas ósseas, como tem os cascudos. O corpo desse peixe, ele é completamente desprovido de escamas, só que ele é queratinizado, ou seja, por toda a superfície dele é a queratina para deixar para promover alguma resistência, né? Ainda assim, esse peixe é chamado de cascudo por alguns, não por mim, tá? E é por isso que eu estou trazendo ele aqui no bojo da nossa discussão, para a gente tentar ver essa diferença, né? Para já saber que existem peixes que são aí às vezes tratados como cascudo, só que não é um cascudo na prática. É um peixe amazônico, aproveitando que a gente está falando dele, vamos falar um pouquinho mais, né? É um peixe amazônico e, embora ele se assemelhe, né, em quase todos os aspectos da ambientação, né, a questão do layout que eu falei acima, os parâmetros de água amazônica que eu falei, a questão de temperamento, a questão de tamanho também, similares à própria violinha, o banjo, ele é um outro instrumento musical, ele é um outro peixe no quesito alimentar, né, assim, de quando vai buscar comida. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto você tem a violinha, um peixe que aceita bem ração também e o alimento natural, esse peixe, muito aquarista, reclama da dificuldade de fazer o peixe comer. Né? O ambiente que o peixe, que o banjo vive, ele é composto de uma grande quantidade de, vamos botar entre aspas, entulho vegetal. E provavelmente por isso, né, ele, na tentativa de se camuflar, ele parece uma folha morta. Desculpa essa minha poesia toda, né, para falar desse peixe, mas embora eu esteja falando dele dessa forma, assim, que ele parece uma folha morta, pode acreditar em mim, gente, é um peixe muito bonito. Eu acho ele um peixe muito bonito. Ele é interessante de se ver. Então, assim, mesmo se você quiser colocar no seu aquário de cascudo, embora ele não seja, você já tem essa ciência, mas se você gostar dele, pode pôr. Ele é um peixe que aceita conviver com esses peixes aí que a gente tem falado até aqui. E para não dizer, né, que aí dá para a gente escolher peixes assim apenas pela aparência, dois dos mais comuns cascudos que a gente pode encontrar nas lojas, que é o pinta de ouro, que o nome científico aí é o Baryancistrus chantellus, que vem do Rio Xingu, e o bola de neve, que é o Baryancistrus niveatus, esse aí pertence aos rios Tocantins, Xingu, Tapajós e Trombetas. Esses peixinhos, entre aspas, chegam até 30 centímetros, ou seja, é aquele bonitinho, mas ordinário. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente compra esses peixes com esses nomes inofensivos e eles podem ficar muito grandes. Então é bom a gente conhecer peixes, os peixes que a gente vai adquirir. Sempre ter noção do que a gente está adquirindo. Porque, por exemplo, para ter um peixe desse é legal que você tenha onde disponibilizar, levar para qual aquário depois. Bem, gente, é por aí que a gente que eu resolvi trazer esse assunto dos cascudos pra gente começar a pensar. Eles parecem feios, só que eles são lindos, né? Parecem sem graça, só que eles são cheios de mistérios, cheios de maravilhas, né? Eu espero que você possa, se você não curtiu eles, né? Não curtiu eles até agora, que você possa pelo menos se simpatizar com eles e vir a pesquisar mais, quem sabe montar um aquário deles, adentrar mais nesse universo que é tão legal. Tenho certeza que você não se decepcionará entrando nesse universo de cascudos. Eu falei demais, como sempre, agradeço demais a audiência de vocês. Aguardo vocês no próximo podcast. Da próxima vez eu espero não estar fanho, tá bom? Aguardo vocês lá. Fui!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Onde tem sarlo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.